Entramos em um terreno delicado, não é mesmo? Afinal, esse mito é querido. O problema é que quando estabelecemos um ideal de supermãe, nós esquecemos que somos todas humanas.
Eu achei que eu ia me sentir uma supermãe, amamentando, né? Ser capaz de nutrir a minha filha plenamente, sem precisar dar mais nada para ela. Mas é uma coisa que ainda é ambígua para mim, assim, sei lá. É difícil, porque eu achei que eu ia gostar mais e eu não gosto tanto de amamentar quanto eu deveria, eu acho. Eu amamento em livre demanda, eu não ofereci chupeta, eu não ofereci fórmula, eu não ofereci água, eu não ofereci chá, mamadeira, copinho, nada. Mas aí, assim, eu parei a minha vida, né? Eu mudei de estado. Às vezes eu me pego querendo fazer outras coisas, querendo dar um tempo pra mim, e eu não posso, né? Então, assim, onde é que eu estou nessa história toda, assim? Eu me perdi.
A Jéssica Ximenes, de Mato Grosso do Sul, teve a coragem de assumir sua humanidade e dizer que as mães não são de aço.
Elas sentem cansaço, estresse, sono, solidão, medo, tristeza.
E o fato de demonstrarem essas emoções não significa que elas não amem seus bebês, mas que elas esperam apoio das pessoas ao redor.
Se para criar um filho precisa de uma vila, a Jéssica, que é doula, educadora perinatal e uma estudiosa do tema, agora vai conclamar o resto da aldeia para um trabalho proativo junto às mamães.
Porque a amamentação não é só a mãe. Para ela produzir o leite dela, ela precisa, por exemplo, estar tomando pelo menos 3 litros de água por dia. Tem alguém colocando um copo de água do lado dessa mãe, sabe? Tem alguém preparando uma comida para ela, tem alguém segurando o bebê por 10 minutos, mesmo que ele esteja chorando desesperado, para essa mulher ir no banheiro fazer xixi.
Foi cheia de culpa que Manuela Rampazzo, de Brasília, deu um leite artificial para sua segunda filha depois de muito choro e tentativas de amamentá-la.
Antes de preparar a fórmula, ela ligou para o pediatra que, percebendo o esgotamento emocional causado pela situação, disse:
seu limite esticou, sua corda esticou até um ponto que ela arrebentou. Então, se você está precisando dar um complemento, dá um complemento.
O marido da Manuela correu para comprar o leite. A bebê tomou e dormiu.
A mãe pôde descansar um pouco. O que aconteceu em seguida?
A coisa do peito é muito maluco. O peito é um órgão muito doido. Relaxando um pouco, de repente começou a fluir. E aí eu nunca mais dei o complemento. E eu cheguei, inclusive, a doar leite para o banco de leite. O que foi, para mim, uma emoção imensa. E como agradecimento também às pessoas do banco de leite que me ajudaram.
Reconhecer nossos limites físicos ou emocionais não é algo negativo.
A história da Manuela mostra que, pelo contrário, o apoio que se recebe pode ajudar não só a superar aquele momento difícil, como trazer surpresas boas, como a emoção de doar leite materno.
Antes de engravidar pela primeira vez, a Manuela fez uma mamoplastia. Durante a gestação, as pessoas começaram a emitir as mais diversas opiniões. Algumas diziam que ela não ia amamentar de jeito nenhum. Outras pressionavam para que ela amamentasse de qualquer jeito.
Por que essa cirurgia tem tantos anos? Por que mexeu aqui? Por que não sei o que? Não funciona. Eu fui nos bancos de leite, que por sinal fui muito bem atendida nos bancos de leite. E terminou que sim, meu filho, eu fui na guerra tentando amamentar. E assim, fui até 4 meses, muito na briga, até desistir de vez.
Nós vimos que a segunda gestação da Manuela foi diferente. E ela até doou leite para o banco.
Isso prova que cada gestação traz uma experiência única no que diz respeito à amamentação. E que dizer que é impossível amamentar depois de uma mamoplastia é um mito.
A Marli Trindade também mora em Brasília e fez redução das mamas entre a primeira e a segunda gestação.
No primeiro filho, amamentei por um período de uns 7 meses, mais ou menos. O segundo filho já foi menos tempo, porque eu havia feito uma cirurgia de redução de mama. E, de uma certa forma, me prejudicou um pouco, porque o leite já não foi tão abundante. Então, com 4 meses, eu já comecei a não ter mais leite suficiente para alimentar mesmo o Matheus.
Portanto, a relação entre cirurgias mamárias e dificuldades na amamentação não é direta e cada caso é um caso.
Para as mães que passam por essa situação, o melhor mesmo é tirar todas as dúvidas com profissionais especializados e não deixar que os mitos desequilibrem o seu estado emocional.
O tema do último capítulo da reportagem Amamentação, Mito e Realidade é Leis e Projetos que Garantem o Direito à Amamentação. A reportagem é de Adriana Carla Aragão e Marcela Diniz, com produção de Anderson Mendanha e Kellen Sumier.